E hoje, na nossa programação do Rumo ao Campo, nós temos aqui a participação do professor Argemiro Luiz Brum. Ele que vai conversar um pouquinho com a gente. Ele é doutor, professor, doutor em Economia Internacional do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí. E vai conversar com a gente, né, para sabermos mais como que acontecem, né, como que é o processo aí das negociações que são feitas na Bolsa de Cereais de Chicago, a CBOT, né? E ele vai explicar para a gente inicialmente, né, o que quer dizer esta sigla, né, até para a gente entender e passar as informações corretamente aqui para o nosso ouvinte. Bom dia, professor Argemiro, muito obrigada aí pela disponibilidade do senhor em nos atender nessa manhã.
Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é toda minha de estar presente neste programa. E então, respondendo de imediato à sua pergunta, a sigla é CBOT, que em inglês, normalmente no inglês norte-americano, nós chamamos de Chicago Board of Trade, que na tradução simples e livre que nós fazemos aqui no Brasil, nós chamamos de Bolsa de Cereais de Chicago.
Tá certo. E professor, como é que acontece, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse como que é feito este processo.
Bem, para atuar nas bolsas em geral, bolsas de mercadorias em particular, né, porque existe uma diferença, né, entre as bolsas de mercadorias e as bolsas de valores. Embora no Popularmente as pessoas confundam muito isso. Bolsas de valores geralmente são aquelas que negociam ações de empresas, embora não seja só isso, mas geralmente. Portanto, Wall Street, por exemplo, a Bolsa de Nova York é considerada uma bolsa de valores. A B3, aqui em São Paulo, a ex-Bovespa, é considerada a bolsa de valores. Já a Bolsa de Mercadorias negocia principalmente mercadorias, commodities. Não só isso, mas principalmente. E aí, então, a Bolsa de Chicago é uma delas, eu diria, mais importante do mundo até hoje. Nós temos aqui no Brasil também, em São Paulo, tínhamos como nome a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, que agora está incorporada igualmente à B3. Então, primeiro, essa distinção. Então, nós estamos falando aqui de como atuar nas bolsas de mercadorias, tomando por referência Chicago. Para atuar nessa bolsa, em primeiro lugar, é preciso ter assento, como se diz, na bolsa, pagando uma taxa, um valor anual para isso, para poder atuar na bolsa. Geralmente, né, essa taxa, esse valor é muito alto, né? Então, individualmente, com raras exceções, não vale a pena as pessoas terem um assento específico lá. Quem assume assentos, quem compra, vamos chamar assim, um espaço na bolsa para atuar na bolsa, são as corretoras especializadas, né? Mundo afora. Corretoras brasileiras, Estados Unidos, argentinos, chineses, tudo que quem quiser ser corretor e quiser atuar na bolsa, faz esse tipo quer dizer, adquire o direito, pagando, é verdade, de assento lá em Chicago. E aí, esse corretor, vamos chamar assim, né, essa empresa corretora, na verdade, ela vai representar, seu trabalho vai ser fazer a ligação entre quem quer comprar e quem quer vender um produto, por exemplo, a soja. E ela faz essa intermediação e cobra, obviamente, uma pequena taxa de corretagem sobre as quantidades negociadas diariamente, se for o caso. Diariamente, semanalmente, mensalmente, aí depende. Então, os especializados são as corretoras. E aí a pessoa, um produtor rural, por exemplo, ou uma cooperativa, etc., que deseje negociar, fazer contratos, travar preço futuro através de Chicago, o ideal é, então, contratar uma dessas corretoras especializadas para fazer essa intermediação. São raros os casos, a não ser que a empresa seja forte, muito grande, tenha cacife para isso, que a própria empresa se instala com a sua corretora específica. Tem casos, sim, as grandes multinacionais, por exemplo, usam disso, mas geralmente a gente.
Tá certo. Professor, digamos que um produtor de soja, ele deseja travar o preço da soja para garantir, digamos que um valor adequado na hora de vender o físico por aqui. Ele contrata um corretor destes para operar na bolsa. Assim ele decide a quantidade de soja que deseja travar na bolsa, a qual é transformada em contratos pelo volume que a bolsa define e passa a operar. Mais ou menos isso?
Exatamente, com a ajuda do corretor, bem entendido, ele define, bom, eu quero tantos sacos de soja, milhares de sacos, aí depende, né, a quantidade de sacos de soja a negociar na bolsa. Eu quero travar esse. Aí vem talvez alguma dificuldade para muitos produtores. O que é travar o preço? É garantir o preço que eu quero receber no momento da colheita. Por exemplo, nós estamos em setembro, né? O produtor aqui no sul nem ainda começou a semear a soja. Logo mais ele o fará. Mas ele percebe que os preços da soja, neste momento, estão muito convidativos, estão excelentes, aliás, aqui no mercado físico. Então, uma das maneiras, não é a única, é ele fazer o seguinte: bom, eu quero garantir esses, vamos supor aí que esteja R$ 120 para o ano que vem, esse preço. Para abril do ano que vem, quando eu vou colher, né? O que que ele faz? Ele contrata um corretor e faz uma operação inversa na bolsa. Então, lá na bolsa, ele vai comprar hoje a quantidade de contratos representando o número de sacos de soja que ele gostaria de travar de preço e compra hoje. Relativo ao mês de maio do próximo ano, ou março, vamos usar março como referência, ele vai negociar em março, colhe em março, etc. Talvez fique mais fácil. E aí ele tem até o dia 15 de março para fechar esse contrato, isto é, para sair dessa posição comprada. Vamos supor que ele compre agora, para facilitar o cálculo, né? Ele compre na bolsa, nesse momento, uma quantidade X, a 9,80, né? Bom, desculpe, ele vai vender na bolsa. Isso, agora, desculpe, eu vou corrigir. Ele vai vender na quantidade a 9,80 nesse momento, né? Porque ele ainda não tem soja. A gente parte do princípio que aqui no mercado físico ele ainda vai semear. Então, ele está vendendo a 9,80. Dólares por bushel. Um bushel vale 27,21 quilos. E semeia a soja e tudo mais. E quando chegar lá, antes do 15 de março, quando vence esse contrato, para ele não ter que entregar soja física lá na bolsa, ele tem que fazer uma operação contrária. Ele tem que, então, comprar de volta a soja, a mesma quantidade que vendeu. Vamos supor que. Hoje está 9,80, foi a compra dele. Quando ele chegou aquele momento, vamos supor que ele colhe ali no início de março e decide ali pelo dia 12, 10 de março, vender a soja física. Então ele faz o quê? Ele vende, ele comprou, ele vende, faz uma operação contrária, vende a soja, né? Comercializa a soja a um valor X no mercado físico e complementa isso, né, e sai fora da posição comprada, né, em Chicago, né. Ele vendeu, compra de volta, a diferença de preço ele vai compensar, vai ser somada no preço físico. Então ele sempre garante esse preço que ele gostaria. Claro que a gente está falando aí de uma forma, grosso modo, como se diz, no meio ele vai ter que considerar a despesa de corretagem, ele vai ter que pagar o corretor, o serviço do corretor, então tem uma despesinha aí, algumas coisinhas aí. Mas, no geral, ele vai garantir muito próximo àquele preço que ele gostaria de ter, Porque aquilo que ele faz de operação no físico, ele faz uma operação contrária na bolsa. Então, se ele ganha mais no físico, ele perde um pouco mais na bolsa, porque geralmente o físico acompanha as cotações na bolsa, né? Então, aí, fazendo o cálculo, o preço vem para o nível que ele travou, que ele decidiu lá, agora, em setembro, por exemplo, né? Isso lá em março. Se for o contrário, né? Se o preço baixou aqui em reais, né? Ele vai vender mais baixo aqui em reais, mas vai adicionar, pela operação contrária que fez, o que ele ganhou em Chicago, em dólares. Aí ele multiplica pelo câmbio, né, que, do dia, e vai somar esse valor que ele ganhou na bolsa ao preço físico que ele vendeu, se aproximando muito do preço que ele gostaria de receber, que ele travou lá naquele momento, por exemplo, nesse mês de setembro. Então, ele está garantido, paga, obviamente, a taxa para o corretor e se garante o preço que gostaria de receber. É evidente que é preciso raciocinar assim. Eu ganho, né, quando o preço baixa, geralmente, né? Isso facilmente se observa isso, quer dizer, o preço baixando aqui estava a 120 em setembro, eu deixei só para comercializar em março, quando colher, o que acontece? Vamos supor que esteja a 100 reais o saco, deixei de ganhar 20 reais, perdi 20 reais, porque não protegi o preço. Então, nesse momento, pela proteção, eu tenho a bolsa para somar o diferencial e chegar de volta a 120 reais. Agora, eu deixo de ganhar quando sobe demais, né? Por exemplo, se estava a 120, chegou em março e o preço está a 150, né? Aquilo que eu negociei na bolsa, né, eu vou perder, porque a bolsa vai caminhar contra a minha posição seguida, que eu assumi na bolsa. Então, dos 150, eu vou ter que... Eu travo o preço que eu desejei. E esse deixar de ganhar é que geralmente incomoda muitos produtores, né? Porque o produtor raciocina que perdeu o dinheiro. Não, ele deixou de ganhar para garantir aquela quantidade que ele vendeu antecipadamente, para garantir aquele preço de, vamos supor, 120 reais aqui no Brasil, usando o sistema da Bolsa de Chicago, por exemplo. Né? Esse é o raciocínio. Né? Então, essa é a... Bom, grosso modo, claro, que é assim que funciona. Né? A corretora, você aciona a corretora vai fazer todo o procedimento. Ela tem seus funcionários instalados na bolsa lá, ela dá o recado para eles, ó, vende tanto para cliente e tal, né, ele vai lá, faz a operação, compra tanto, depende da decisão, né, e ele vai estar lá disponível para sair fora da posição a hora que o cliente desejar, né. Então você não leva soja e nem recebe soja física, geralmente, na bolsa. A não ser que deixe o contrato vencer no mês que eu fechei, por exemplo, março. Se eu deixar passado 15 de março, aí sim eu sou obrigado, né, se eu estou vendido, né, a entregar soja lá. Se eu estou comprado, a receber soja lá no armazém que Chicago vai designar, né, a soja física. Não é interessante, né, fazer isso. O que interessa é justamente trabalhar com papel valendo valores específicos, isso é negócios de papéis, né, como a gente chama, apenas para travar, proteger, arbitrar o preço no físico que eu desejo aqui. Essa é a essência da coisa, né? Não sei se me fiz entender, que não é tão simples assim, né?
É bem complexo, né? A gente pode perceber aqui, professor, que é bem complexo tudo isso, né? Eu entendi, acredito que o nosso ouvinte também ficou bem explicado, né? Mas a questão é que o sistema é interessante, né? Existem... Porém, é interessante, mas existem exigências que nem todos os produtores estão dispostos ou até mesmo podem agora, né, cumprir, né, pois é necessário uma liquidez, já que no momento que se realiza a primeira operação na bolsa é preciso deixar uma margem de garantia. E durante todos os dias, até sair da posição, o produtor estará sujeito aos ajustes diários, né? Para isso, então, que precisa essa liquidez. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essa questão desses ajustes diários, né? E também qual o seu ponto de vista, levando em consideração, né, toda essa nossa conversa com esse ano que nós estamos vivendo, que é um ano atípico, né? Tivemos aí a pandemia da Covid-19, ainda estamos vivenciando tudo isso, né? Eu já costumo dizer que a gente está num pós-pandemia, né? Porque as coisas estão voltando, né? Com um novo normal, mas as coisas precisam continuar acontecendo, né? E qual o seu ponto de vista, né, em relação a esse nosso assunto com o atual ano? É um ano para se investir? É um ano para arriscar, né? Algumas dicas aí ao nosso produtor, e importante destacar a questão desse ajuste diário.
Bem, de fato, né, se nós olharmos a atividade dos nossos produtores brasileiros em geral, né, não são muitos os que atuam fazendo o travamento de preço, como a gente chama, em Chicago, e nem mesmo na nossa bolsa aqui do Brasil, né, porque justamente o funcionamento é semelhante, tanto lá como aqui, né, é bom dizer isso, mas enfim... Justamente a questão é a liquidez, porque a Bolsa, vamos continuar falando de Chicago, ela exige garantias. Então, a pessoa que vai, um produtor daqui que vai desejar fazer comercialização, travar preço via Chicago, a Bolsa vai cobrar, e cobra de todo mundo isso, de cada operador, via o seu corretor, né, ela vai cobrar uma margem de garantia. Essa margem de garantia é um percentual do total que o produtor está negociando na bolsa, do valor total dos contratos de soja que ele está negociando em Chicago. Essa margem de garantia, então, não é pequena, de arrancada, né? Tudo depende, claro, do volume que ele vai negociar lá, mas ele tem que deixar lá na bolsa, depositar lá na bolsa essa margem de garantia, que vai render um juro específico, aí vai ser definido, aí pré-definido, bom, o juro vai ser com base no juro dos Estados Unidos, no, sei lá eu, aí tem que verificar o que vai ser definido no contrato, né, e você só recebe de volta essa margem de garantia, quer dizer, o produtor só vai receber de volta essa margem de garantia quando ele sair fora do contrato, quando ele fizer uma operação contrária, por exemplo, usando o nosso exemplo, né, ele vai depositar essa margem agora em setembro, quando abriu o contrato lá, porque fez uma posição de venda ou de compra, e se sair só em março, ele só vai receber esse dinheiro de volta com o juro, né, em março, quando ele fechar a conta, né, fechar o contrato, sair fora da posição, como a gente chama, né. Então, nem todo mundo tem essa liquidez, que não deixa de ser uma poupança forçada, né, para colocar e deixar ali durante esse período, né? Geralmente, quem tem mais liquidez, e logo nós vamos falar de ajuste diário, isso explica bastante também a situação, né? São os grandes produtores que têm muita escala de produção e que vale a pena fazer esse tipo de atividade na bolsa. Quem tem pouca escala, tem pouco volume de produção, não é tão significativo, tão importante fazer esse tipo de ação de travamento na bolsa, já que nós temos, e depois eu rapidamente vou comentar isso, né, nós temos alguns mecanismos internos aqui já praticados, já de domínio dos nossos produtores, e que são, em princípio, né, bem mais fáceis de administrar por eles, né. Depois, essa é a margem de garantia obrigatória. Depois tem o ajuste diário. Então, vamos supor que ontem o produtor tenha, né, vendido, então, tanto um volume lá, a 9 dólares e 80 centavos o bushel, né? Então, se ele vendeu, né, para ele sair fora da posição, ele tem que comprar esses contratos de volta. Então, a ideia, a lógica para ele ganhar na bolsa, né, o raciocínio lógico, é que é interessante para ele que Chicago baixe as cotações. Quanto mais baixar, mas ele vai ganhar, porque ele vendeu a 9,80 e vai comprar mais baixo do que isso de volta os contratos, a diferença ele fica, né? Bom, então, resultado disso, aí tem uma questão, né? Se o mercado hoje, sexta-feira, for a 9,81, por exemplo, né? Ou seja, foi contra a posição dele, né? Em vez de baixar, subiu. Então, ele vai ter que dar um centavo, depositar hoje, no final do pregão, via corretora, um centavo de dólar, aqui eu estou facilitando, né? Um centavo de dólar por cada bushel de soja que ele tem em contrato. Claro, dá para transformar isso em sacos, etc. E daí, né? Naquele dia, se subiu 10 centavos de dólar, foi a 9,90, ele vai ter que depositar 10 centavos de dólar, não reais, hein? De dólar lá na bolsa, já que é Chicago, né? Por cada bushel de soja que ele está, tem feito a negociação, tem os seus contratos. Bom, se o mercado baixa na segunda-feira, né, vem de volta para 9,80, por exemplo, ele vai receber na sua conta esses 10 centavos. Né? Então, para ele aí não é problema, ele recebe, alguém vai estar pagando lá, a corretora tem que ser de confiança, administra a conta conjunta que eles têm para isso, e ele vai receber. E esse vai e vem do mercado é todos os dias úteis de bolsa, até o momento em que ele sai fora da posição e decide comprar de volta os contratos, e aí zera tudo, e aí vamos ver entre ajuste diário positivo e ajuste diário negativo que sobrou para ele, né? Pode ter ganho, como pode ter perdido, que vai ser compensado no produto físico na hora de fazer a comercialização do produto físico. Então, isso é um hedge, como a gente chama, perfeito, né? E nesse ponto, o ajuste diário exige também liquidez, porque isso é em dólares, né? Dependendo do câmbio que a gente tem aqui, é mais ou menos reais. E a cada dia, né, nem sempre a gente está ganhando, o mercado está a favor das nossas posições. Às vezes dura uma semana, duas. Por exemplo, ontem fechou 12 sessões, 12 dias úteis de bolsa em alta, né, em Chicago. Se, ontem eu quero dizer quinta-feira, né, se, por exemplo, o produtor ou a empresa, quem for, estiver com uma posição contrária a esta, ele teve que, durante 12 dias, né, depositar em dólares a diferença do preço que subiu, né, para o preço que ele tinha feito a negociação anterior. Né, e isso aí exige liquidez. E, obviamente, aqui no Brasil, nas dificuldades que a gente geralmente vive, nem todo mundo tem essa liquidez diária para colocar, embora às vezes receba também, né, tem que estar preparado. Produtores, né, no geral, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são de médios para pequenos. Claro, temos as grandes exceções, temos produtores razoavelmente grandes, mas que os volumes e a escala não é suficiente para bancar todo esse movimento. E, além disso, ainda tem o custo do corretor, né, no meio, né, que não é alto, mas, enfim, tem. E, afinal, é o seu trabalho, né. Então, isso inibe bastante, né? Por isso que aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina nem se fala, né? Menos ainda, Paraná um pouco, né? Nós temos poucos produtores que fazem bolsa, como a gente diz, trabalham com a bolsa. Nós vamos encontrar muito mais gente no Mato Grosso, no Centro-Oeste, aqueles que têm grandes extensões e grande escala de produção, fazem também na Bolsa de São Paulo o contrato futuro de boi gordo, alguns fazem de milho, café, né, lá na região que produz café, mas são grandes empresas, grandes produtores, né, falando do lado produtor, né. Então, essa é uma situação que inibe bastante, né, regiões como a nossa para operar em bolsa, além do desconhecimento de causa, né. Por isso que eu sugiro uma entrevista como essa, apenas alerta para entender bem o funcionamento. O produtor, a pessoa que desejar, a empresa que desejar, precisa conversar com o corretor de confiança para que ele explique detalhadamente, na prática, né, colocando no papel, de fato, no computador, como essa coisa age, como essa coisa funciona, de fato, né, para ele entender bem antes de se lançar a fazer isso.
Com certeza. É
complicado, né? Uhum. O importante é fazer proteção de preço, fazer aquilo que nós chamamos de proteção perfeita, o hedge perfeito, né, que é isso que eu tentei explicar aqui. Né? Se você trabalha com a Bolsa, você tem que ter uma garantia, um lastro de físico, de produto físico aqui no Brasil. De forma a uma coisa compensar a outra e você, de fato, travar o preço que desejar. E não especular, porque o especulador que vai atuar na Bolsa, que é importante, que dá liquidez a essa Bolsa e tudo mais, ele geralmente não tem soja. Em muitos casos, nem conhece soja. Ele tem é dinheiro. E aí ele resolve, e como você disse antes, arriscar. Né? Ele começa a comparar e verificar que título público do governo americano está com juro baixíssimo, não está dando muito rendimento, mas as commodities como soja, petróleo, farelo de soja, trigo, milho estão dando mais rendimento. Então ele pega o dinheiro e decide especular. Né? Aí ele, vamos supor, que compre na Bolsa hoje uma quantidade X de contratos a 9,80 ontem, né? Mas ele não tem lastro nenhum no físico. O que, que vai acontecer? Se Chicago subir, né, e for a 10, 10,50, chutando aqui um preço qualquer, né, naturalmente, a hora dele sair da posição, ele vai vender mais alto e sai com dinheiro. Aí ele ganha. Agora, se Chicago baixar para 9, ele sai perdendo, ele perde dólares, perde, ele comprou a 9,80 e vai ter que vender a 9 para sair da posição. Aí ele perde dinheiro e não tem como compensar com produto físico, porque ele não trabalha no físico. Então ele faz apenas especulação, e especulador sim, arrisca. Assim como pode ganhar, pode perder. Né? Então não se sugere jamais aos produtores rurais, às empresas, às cooperativas e quem quer que seja que trabalha com produto físico, de fazer especulação na Bolsa. É muito arriscado. Assim como pode ganhar, pode perder muito dinheiro. Né? E aí o desastre está feito. Então, se sugere fazer, sim, proteção de preço, travamento de preço, aquilo que a gente chamou aqui de hedge perfeito, que é trabalhar com os contratos na Bolsa, na quantidade que se tem de produção física, para uma coisa compensar a outra, né? E você conseguir aquele preço que você desejou a partir de um custo de produção que você calcula e que diz, bom, vale a pena fazer, o preço está bom, paga meu custo de produção. Né? Essa é a questão.
É, professor...
rapidamente, né? É, Luzia, né?
Isso, professor.
Isso. É, nós temos, na prática, então, aqui no Brasil, né, os produtores adotaram um sistema um pouco diferente, né, mais prático de fazer. Não é tão garantido assim, mas é bem interessante. É o que a maioria está fazendo nesse momento, inclusive. Né? Você fecha... Você está me escutando, Luzia?
Sim, professor, estou te escutando.
Ah, não, é que deu um sinal aqui, achei que tinha caído a nossa ligação.
Tudo certo. Bom,
o que, que ele faz? Ele faz a venda a termo, que nós chamamos assim. Ou seja, nesse momento ele já está fixando, em abril, por exemplo, uma certa quantidade de soja que ele nem semeou ainda. A um preço que o pessoal está garantindo para ele que vai pagar, suponhamos, R$120 o saco, porque ele está olhando para o ano que vem e diz, não, vai mudar câmbio, vai mudar uma série de coisas, não vai ter frustração de safra, talvez, e esse preço não se sustenta quando eu colher, e provavelmente eu vou receber R$100, R$90 por saco, então eu vou garantir R$120. Né? Ele negocia com uma empresa, uma cerealista, uma cooperativa, quem quer que seja, que ofereça essa possibilidade, ele negocia uma quantidade X do que ele vai colher na frente. E quando colhe, na entrega do produto, dessa quantidade negociada, ele vai receber o valor. Bom, se tiver 140, ele negociou a 120, mais uma vez, ele deixa de ganhar, vai garantir o 120. Né? Agora, se tiver R$100 no momento da entrega do produto, ele vai receber 120, e aí ganha R$20 a mais por saco. Então, ele garante um preço, e aí ele está ganhando liquidamente. Né? Então, esse é o raciocínio, e é o que a maioria está fazendo nesse momento. 50% hoje da futura safra de soja brasileira está sendo calculada em 131 milhões de toneladas, aproximadamente, já foi vendido antecipadamente no Brasil. E 35% da soja gaúcha a ser colhida já foi vendida também nesse momento, para os ouvintes terem uma ideia. Mas vendida sob essa forma, de mercado a termo, antecipadamente. Né? Muitos produtores, inclusive no Centro-Oeste em particular, vendem em troca de insumos, ou seja, aí ele já não vai receber lá na frente o dinheiro, em princípio, né? Porque ele já recebeu sob forma de insumos para poder fazer a atual lavoura, né? Então ele já faz uma venda antecipada da soja. É, e aí, claro, aí vai depender do preço do insumo em relação ao preço do produto na hora de venda, se ele ganhou ou não ganhou, se valeu a pena ou não valeu a pena. Mas, enfim, é por necessidade daí que ele faz isso. Né? Bom, essa é uma prática muito comum. Né? E, claro, o risco apenas que existe é de o comprador, que ofereceu o preço agora em setembro a 120, chegar na oportunidade em abril e não cumprir o contrato. Quebrar antes ou ter dificuldades financeiras, como aconteceu com muitas cerealistas recentemente no Brasil, até cooperativas, infelizmente, né? E aí o sujeito não ganha o dinheiro, né? Ele vai ter que pegar esse produto físico e vender pelo preço que estiver na ocasião. Né? Esse é o risco que pode acontecer. Muitos produtores, na prática, têm também tentado, quando chega naquele momento de entregar a 120 e o mercado, por exemplo, está a 140, relutam em cumprir o contrato, querem renegociar, receber mais. Bom, aí vai depender da empresa que ele fez o contrato para ver se aceita ou não rever um pouco os preços. É tudo uma questão de negociação. Normalmente, o contrato é feito para ser cumprido e não tem mudança de valores, né? Mas, enfim, aí depende de cada caso, é um caso. E depois ainda nós temos, quando isso é oferecido no sistema financeiro, né? Não é todos os anos, nem sempre, aqueles contratos de opções, opção de venda, por exemplo. Por exemplo, vamos supor que hoje, via um sistema financeiro, na nossa região aqui toda, esteja sendo oferecido um contrato de opção de venda a R$ 120,00 para março do ano que vem, ou abril do ano que vem, né? Mediante o pagamento de uma taxa, que é um prêmio, que é um seguro. O produtor negocia tantos sacos de soja a 120, compra esse contrato de opção, paga um valor por saco como taxa, para garantir esse seguro, né? E quando chegar no momento, né, da negociação, lá em abril, da entrega do produto, se o preço estiver mais baixo do que o 120, ele vai lá e aciona o contrato e vai receber o 120, que, né, aí tem que tirar o valor do prêmio que ele pagou e vai ter líquido ali, vamos supor, R$ 119, R$ 118 por saco. Tudo depende do valor do prêmio. Né? Se o preço estiver acima naquele momento, ele não precisa executar o contrato. Ele só paga a taxa de prêmio, né, para o sistema financeiro, se for o caso, e é obrigatório, né, estar vendendo, comprando, acionando o contrato. A vantagem disso é que o produtor tem mais flexibilidade, né? Só ele tem que aprender, tem que sempre descontar o prêmio. É mais ou menos como um seguro de carro, guardado ou de casa, mas vamos usar o carro, o automóvel como referência. Né? Eu tenho, obrigatoriamente, para me proteger, faço um seguro particular do meu automóvel, anual. Eu pago para a corretora um valor X, R$ 1.000, R$ 2.000, depende do tamanho do carro, R$ 3.000, sei lá eu. Vamos dizer R$ 2.000 por ano. Né? Se eu não tive acidente nenhum naquele ano, eu não aciono o seguro. Mas os R$ 2.000 não voltam para mim. Né? Mas eu não aciono o seguro. Agora, se eu tive acidente por azar, né, eu vou acionar o seguro. Claro, vai ter uma margenzinha ali, que eu vou ter que pagar, né? Todo mundo sabe disso, mas eu vou acionar o seguro para cobrir as despesas gerais, né, desse acidente que eu tive, inclusive contra terceiros e coisas. E você vai dizer, não, valeu a pena ter seguro, porque o acidente foi feio, foi minha culpa, o custo é altíssimo, eu tenho que pagar, inclusive, o custo do outro, né, acidentado, e valeu a pena. Bom, esse é o raciocínio também. Eu aciono ou não aciono o contrato de opção, tanto de venda como de compra, depende da posição que eu assumi. Mas isso não é ofertado todos os anos, depende das safras, depende se encontrar alguém que banque isso na outra ponta, né? Mas tem seguidamente, é verdade. Então é uma prática também mais fácil de fazer do que trabalhar direto com a Bolsa de Chicago e tudo isso aí. Embora, né, não seja proibido, muito antes pelo contrário, muita gente trabalha com Bolsa, inclusive faz as três formas, né? Trabalha uma parte com Bolsa, outra faz contrato de opções e um terceiro aspecto já faz vendas a termo. Embora essas vendas a termo sejam as mais comuns na nossa realidade, principalmente aqui do sul do Brasil. Essa é a situação, então. Quanto ao que vem por aí, que você, é a última parte da sua pergunta, se eu entendi bem, né, Luzia?
Isso, exatamente. É, professor, para a gente concluir, né, qual a sua opinião, em virtude desse assunto que a gente está falando, né, nesse ano atípico de 2020, para a gente concluir a entrevista?
Ok. O que eu percebo, claro que eu não sou dono da verdade, né? Nem tenho bola de cristal, mas o que eu estou percebendo, e todos os produtores devem estar percebendo, quem trabalha na área, nós estamos num momento atípico, excepcional, fora da curva histórica do mercado da soja. E é um momento extremamente positivo para os preços da oleaginosa por diferentes motivos, que já se sabe, né? A alta demanda da China, a forte desvalorização do real desde o início desse ano, né? Tivemos aí, comparando esse momento, o real médio, né, desses primeiros 8 meses do ano com os primeiros 8 meses do ano passado, tem uma desvalorização de 40%. E toda vez que a nossa moeda desvaloriza, o preço da soja sobe em reais, porque a soja é um produto de exportação. Isso significa que cada dólar que a gente exporta lá para fora, a gente ganha mais em reais com a moeda desvalorizada. Então, isso também ajudou, sobretudo, a subir, ao preço se elevar, né, da soja. Um outro detalhe, né, é os prêmios no porto, nos portos brasileiros, subiram bastante, porque a China está demandando muita soja, demandou até agora muita soja brasileira, em função dos conflitos comerciais também que ela tem com os Estados Unidos nesses últimos tempos. E, igualmente, porque agora ela está recompondo o seu rebanho suinícola depois dos efeitos negativos da peste suína africana, que em 2018, início de 2019, atingiu fortemente a China, o seu rebanho suinícola, né, o seu plantel suinícola. Então, tudo isso está se recompondo, então, puxa para cima. E, particularmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós não podemos esquecer que neste último safra, tivemos uma quebra de safra de praticamente 50% na soja. Então, tem muito menos produto disponível nesse ano, com uma demanda muito forte, né, que é Brasil inteiro, né, nesse ponto. Então, o que que acontece? Quem precisa de soja para exportar ou para esmagar internamente, está correndo atrás de soja, né, e paga o preço que puder pagar. Então, chega aí a 130, em alguns lugares no Brasil, já está até R$140 o saco, e não tem soja mais. Porque nós, com esse estímulo de exportação pelo câmbio e pela China, vendemos muito mais do que o normal esse ano para o exterior. Né? E em regiões como a nossa, que falta soja pela seca também, a coisa se agravou ainda mais. Então, resultado, as indústrias moageiras, para não pararem desde setembro, estão pagando mais alto, tentando pagar melhor que o preço do mercado internacional para ficar com a soja aqui, para poder continuar moendo por algum tempo até o final do ano, até a entrada da nova safra. E aqui no sul, principalmente a partir de março, final de março, sobretudo. Então tem todo esse tempo aí, essa situação acontecendo. Bom, olhando friamente, né? Já o nome já diz, é uma excepcionalidade, é muito difícil esse conjunto de fatos que se somaram positivamente ser repetido no ano que vem. Não é impossível, não é impossível, mas é muito difícil. Primeiro a questão cambial, né? Se as coisas começam a se ajustar, a pandemia começa a ser dominada, o Brasil volta a fazer os ajustes fiscais, as reformas que estão aí novamente, mesmo que mais ou menos, né, mas estão aí propostas e tudo mais, volta a entrar dólares no Brasil e volta a se valorizar o real. Né? Não é impossível que o real venha de novo no ano que vem a cair abaixo de R$5 por dólar. Eu até vou dizer para os senhores, né, que se nós olharmos pela paridade de poder de compra hoje, comparando a inflação dos Estados Unidos e a inflação brasileira num período de 10, 15 anos, né, o câmbio no Brasil hoje para R$ 4 e não os 5,30 que estão hoje, muito menos quase R$ 6 que quase chegou aí no primeiro semestre. Então, a volta desse câmbio a uma paridade mais normal não é uma tendência. Quanto vai ser, a gente não sabe, né? Mesmo porque nós temos uma outra situação, né, que é importante, né, observar. Esse câmbio está provocando uma alta também dos preços dos alimentos, porque nós importamos muita coisa, né? Exportamos muito, além disso, puxados pelo câmbio, e agora começa a faltar alimento e subir a inflação dos alimentos, né? Especificamente. Isso não é bom para qualquer governo. Então não dá para deixar derrapar o câmbio muito do jeito que ficou nesses últimos tempos. Por outro lado, se espera que a safra venha normal e venha cheia dessa vez, né? Seria o ideal para todo mundo. Então vai ter mais produto. Veja que o Brasil vai saltar aí de 120 e poucos milhões de toneladas para 131 milhões no país todo. Aqui no estado das 10 que colhemos no último ano, frustrado, vamos a 19, 20 milhões de toneladas de soja, se o clima deixar. Então a oferta vai ser muito maior. E espera-se, né? Vamos ver o que a demanda vai fazer, porque a China também, né, já comprou muito, está estocando muito, né? Daqui um pouco ela se acerta melhor nas negociações com os Estados Unidos e começa a dar mais preferência para o produto norte-americano. Daqui um pouco ela recompõe o seu plantel suinícola e já não precisa mais tanta farelo de soja, tanta soja como vinha precisando, mas vai continuar sendo grande comprador, isso não tem dúvida. E os prêmios podem ceder, né, um pouco, principalmente na época da colheita, em que a oferta é bem maior. Aí cai o prêmio, que é um dos elementos que faz preço. Então, eu diria assim, para o ano que vem, está correta a posição dos produtores de fazer vendas antecipadas agora, para garantir esse enorme preço que está aí, de R$ 120, ou coisa próxima disso, né? Porque a tendência é de preços menores na colheita do ano que vem, se tudo ocorrer normalmente, principalmente a produção, né? Então é bom se precaver e já fazer vendas antecipadas, né? No meu ponto de vista está correto. Obviamente a gente não negocia toda a produção que vai ter, não assume esse risco. De repente frustra a safra e eu tenho que cumprir o contrato que assumi, aí eu não tenho produto para entregar. Então, o ideal é fazer 30% da safra normal que a gente colhe em venda futura, né? E o restante, então, bom, aí eu especulo depois, né, na colheita e vou vendendo conforme os preços acontecerem e me interessarem. Mas na média eu faço um grande preço, faço um bom preço. A comercialização, isso é fazer média de preço no mercado físico, que é uma das estratégias históricas que se tem nesse mercado, né? Pouca gente fazia ou faz, mas que nesses últimos tempos e principalmente nesse ano estão fazendo bastante, né, essa venda futura, e eu digo com razão, né, porque preços desse tipo não é todo dia que se consegue. É por isso que se diz, inclusive, que estamos batendo um recorde de preços, tanto nominal como real, né? Isso não é histórico isso nesse momento no Brasil. Então é o raciocínio que eu
Com
tenho por
certeza.
enquanto. É nessa linha aí, né?
Com certeza. Professor Argemiro Luiz Brum, eu agradeço muito a participação do senhor, professor doutor em Economia Internacional, participando com a gente aqui na programação do Rumo ao Campo. Agradeço a tua disponibilidade, né, em falar sobre esse assunto bastante complexo, mas que é preciso aqui para os ouvintes, né, que o nosso público agora aqui voltado ao agro. Muito obrigada, professor. Tenha um bom dia.
Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade e peço desculpas se não consegui esclarecer ainda mais tudo isso, né? Não é fácil, mas procurei ser o mais objetivo possível e mais didático possível. E fico à disposição da Luzia e da rádio, né, para outras oportunidades, sem problema algum. Grande abraço a todos e sucessos a todos.